Big Hood in the beard. Bom dia, boa tarde e boa noite, meu amigo ouvinte. Estamos de volta com mais um podcast do Bruxa Brasil e mais uma derrota, como nos últimos 47, 48 dias, alguma coisa do tipo. Olá, Gabriel Platt, tudo bom com o senhor?
Na medida do possível, sim, né, cara? Contigo.
Vamos levando, né?
Pois é.
Leonardo San Jorge, como o senhor está?
Tamo aí, né? Mais uma vez, mais uma derrota, quinta seguida, não é fácil.
Não é fácil, pior que depois do jogo eu me peguei pensando, tipo, não, calma, o time vai melhorar. Eu falei, mano, chega! Para essas desculpinhas, tá ligado? 2-5, nosso time é horrível, e é o que sempre falam na NFL. Você é tão bom quanto seu recorde diz que você é. Nós somos 2-5, nas últimas 5 semanas perdemos todos os jogos. Eu acho que nas últimas 5 semanas não tem um time pior do que os Dallas Cowboys, infelizmente.
E outra frase aí, além dessa, que é muito boa também, que diz, é a que Jason Garrett sempre fala, e eu concordo muito, né? Ninguém sente pena de você na NFL.
Ninguém.
Então, mas só uma coisa, tem muita gente ouvindo a gente aí que nunca passou por isso, né? Essa sequência de 5 derrotas e o Platt também nunca passou por isso. Eu queria saber dele como é a sensação de uma primeira vez 5 derrotas seguidas, Platt.
Mas o Platt não viu a temporada 2010 lá?
Não, cara. Eu sou geração 88.
Ah, pode crer, é verdade.
E, cara, é triste, né, cara? Você chega numa temporada cheia de expectativa e acontece isso. Só que o que me deixa menos frustrado, vamos dizer assim, é que o nosso time tá 2-5 por causa, basicamente, por causa da lesão do Tony Romo, né, cara? Não é porque o time é ruim mesmo.
E novamente ninguém sente pena de você na NFL, né?
Não, logicamente. Mas às vezes eu pego, por exemplo, o Indianapolis Colts, vamos pegar assim, que é um time bom, quer dizer, um time ok, e um time que tá perdendo várias, um time que não tá bem, e tipo, não tem alguma coisa pra agarrar, tipo, ah, se isso aconteceu, o nosso time pode voltar a render essa temporada. Não, é um time. O 49ers, por exemplo, não tem, por exemplo, pô, quando tal jogador voltar, a gente pode melhorar. Não, o time é ruim mesmo, tá em crise e tal. A gente ainda consegue se apegar no Romo para uma expectativa da temporada, pelo menos dar um pouco de alegria, né, cara? Eu acho que isso é menos frustrante pra gente, né? Tipo, nosso time aí é essa merda que tá aí mesmo. Não, nosso time tem por onde melhorar.
Ô, Platt, eu vou ter que discordar só uma coisinha de você. Porque nessa última semana, nas últimas 4 semanas, tirando essa última, a gente veio falando muito que era, mas o Romo não tá saudável, é por causa do Romo que a gente não tá ganhando, e porque quando o Greg Hardy voltar, a gente vai melhorar, quando o Dez Bryant voltar, a gente vai melhorar, e quando o Neguinho voltar, e voltou, só não falta o Romo voltar, e a gente não consegue ganhar. O ataque é horrível. Só que uma coisa que me incomoda muito é o fato dos treinadores não se ajustarem à realidade do time. Eles são extremamente conservativos, e a única jogada que eu vi, que tipo, eu falei, porra, beleza, ou esse jogo vai ser um pouco diferente contra o Seahawks, foi o passe do Darren McFadden. Porque todo o resto, o Garrett é tão conservativo no jogo dele e no plano dele, que numa 4-1, que a gente poderia ter ido pra cima, que a gente tava correndo super bem com a bola nos primeiros drives, ele quer bater o field goal porque ele fala, porra, eu acho que a defesa vai conseguir segurar. Só que com 12 pontos, você não ganha quase nenhum jogo na NFL. E segurar o Seahawks com 13 pontos, muito bom mesmo. Só que com 12 pontos, você não vai a lugar nenhum, cara.
Ele até arriscou uma outra quarta descida, né? Mas esse é o estilo do Garrett, né, cara? Eu acho que isso nunca vai mudar, na verdade. Ele é assim desde que ele chegou no Cowboys. E acho que desde que ele assumiu como head coach, esse passe do McFadden foi a primeira trick play que eu ouvi o Cowboys fazer. Não sei se posso ter errado, mas desde 2011 é a primeira trick play que eu vejo o Cowboys fazer. E não deu certo, ok, mas é uma coisa que já... É uma coisa que a gente já vinha falando há algum tempo, né? O McFadden é um cara que lança bem a bola, ele teve vários touchdowns lançando a bola em Arkansas, fez isso algumas vezes no Raiders.
Ele fez um... quando jogava no Raiders. Só pra completar, cara, só nessa trick play, cara, já mostrou, tipo, mesmo que não tivesse dado certo, foi uma jogada pra mostrar que o Cowboys tá apto a fazer alguma jogada um pouco mais criativa, né, cara? E a gente só viu essas jogadas mais conservadoras. E realmente, eu concordo com isso, acho que falta algumas jogadas assim meio diferentes, vamos dizer assim.
Talvez um sidekick.
Na semana passada.
Fake, alguma coisa que, tipo, dá uma força pro time ir pra frente, sabe? Porque fica nesse check down, quando vai lançar fundo, tipo, erra o passe e corridinha primeiro,
cara,
segundo.
Mas o check down eu não acho que seja culpa dos técnicos. Porque tinha jogadores livres em diversas situações que o Matt Kessler não achou, tá ligado? Então, tipo. Não falaram pra ele, ó, só lança check down. Tanto que foi por isso que tiraram o Brandon Whedon do. Que o Brandon não tava jogando mal, mas ele não tava dando chance do Cowboys ver seus jogos. Acho que o check down não é uma coisa que a gente pode culpar o Steph. Agora, essa situação aí, por exemplo, na semana passada a gente viu o Luke Whited ter um ótimo jogo contra o Giants e conseguindo envolver ele no plano de jogo de diversas formas. Aí nessa partida eles vêm e usam ele da mesma maneira da semana passada e logicamente não deu certo. É porque era o Seattle, estudou, viu, é uma puta defesa e falou, ó, toda vez que o Luke Whited vier aqui, o corner acompanha e toma cuidado com uma corrida pro lado oposto, né, aquela jet sweep. Então acho que até falta alguma coisa, mas pra mim também eu não acredito que a culpa seja do Steph. Eu acho que a execução das jogadas que não estão sendo boas na maioria das vezes.
Mas, Léo, olha isso, cara, depois da interceptação do Harry, a primeira jogada foi uma corrida, que foi só acho que foi 2 ou 3 jardas. A segunda jogada foi uma screen pro Cole Beasley, que foi errado, que foi um passe um pouquinho errado e acabou dando incompleto. E que mesmo se tivesse sido completo, a gente não ganharia nenhuma jarda, provavelmente. E na terceira jogada, check down pro DeMarc Murray, pro Darren McFadden.
Só que o Terrence Williams tava correndo uma corner route livre. O Terrence Williams tava correndo uma corner route livre na end zone, quando o Matt Kessler fez o check down. Tipo, ele tinha a oportunidade de fazer o touchdown naquela jogada e ele preferiu o check down pro McFadden, que acho que foi uma jarda atrás do first down.
Sim, mas eu ainda acho que, tipo, a gente poderia ser um pouco mais ousado. Você vê o Chuck Pagano fazendo algumas coisas, uns sidekicks no meio do nada pra tentar reconquistar a bola e colocar uma faisquinha no time. Você vê, tipo, sei lá, o Landry Jones ainda jogando e jogando bola funda, mesmo errando, mas jogando bola funda, sem medo de errar. Michael Vick correndo bem com a bola, que o Castle correu muito bem com a bola. Você conseguiu, você bateu o seu bold, né? Aliás.
Boa. Eu fui bem zoado quando eu falei, mas acabou dando certo. Pra quem não viu outro podcast, eu falei que o Matt Castle ia ter mais jardas terrestres na partida que o Russell Wilson.
Boa. Mas vamos falar do Matt Castle, então. Plot, depois desses dois jogos, o que você vê nele? Você acha que ele foi realmente uma melhora em relação ao Brandon Whedon? Você acha que é a mesma coisa ou você acha que a gente não tem chance nenhuma de ganhar com nenhum desses dois caras?
Então, cara, acho que a gente desde o começo falava em relação a essa mudança, que em relação à parte técnica, cara, a mudança não ia ser muita coisa, não. Acho que a técnica dos dois é igual em relação à qualidade. Só que acho que o que a comissão técnica esperava com o Matt Kessler fosse algo em relação ao mental dos jogadores, né? Um cara mais veterano no time, um cara que já levou um time aos playoffs, independente de ter sido muita responsabilidade dele ou não ter ido para os playoffs. Mas enfim, e eu acho que eu me senti ele muito pouco confiante nesse jogo, cara. Eu acho que ele ficou com medo de arriscar e de sofrer interceptação e ser julgado como foi semana passada. Eu acho que ele contra o Giants, cara, eu vi ele muito mais confiante, muito mais seguro do que eu vi nesse jogo, cara. Eu acho que o drive final ali de tentar o field goal da vitória mostrou isso. Não sei se você concorda com ele.
Eu acho que ele tava meio perdido nesse último drive, porque era uma quarta descida, era uma terceira descida, ele foi sacado, a gente ia pra quarta descida, e ele começou a falar, tipo, clock, 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 cara, você não pode fazer o spike, é uma quarta descida, sabe? Tipo, ele nem sabia realmente onde ele tava, pela real.
E ele não pode aceitar o sack naquela terceira descida,
não,
né?
Pode, não pode. Teve o
holding, a porra da bola fora, velho.
Teve o holding, não sei se você percebeu, mas teve uma foto, que foi até o Platt que soltou no grupo, que o defensor do Seahawks estava segurando a camiseta do Tyrone Smith, e por isso, não sei quem é, não sei se era o Michael Bennett, eu acho que foi o Bruce Irvin, não sei, conseguiu ir por fora do Tyrone Smith e fazer o sack. A gente vai discutir sobre a arbitragem, então vamos discutir agora sobre a arbitragem, por favor. Muitos erros, inclusive naquele timeout pedido. Léo, por favor.
Aquela jogada timeout pra mim foi a pior de todas, né? O Cowboys ia pra um field goal numa quarta pra três e o Seattle ia pedir um timeout. Tava com 12 jogadores em campo e eles já tinham acabado de pedir um timeout. E eles pediram outro timeout que é ilegal na NFL. Antes, essa regra era uma unsportsmanlike conduct e o Seattle receberia uma falta por pedir esse segundo timeout que é proibido. Mas na regra atual, os juízes simplesmente têm que ignorar o pedido de timeout porque ele não é válido. Então, o que aconteceu é que o juiz apitou e parou a jogada, sendo que ele não podia ter parado a jogada. Ele tinha que ter deixado a jogada correr, ignorar o pedido de timeout, o Cowboys ia estar o field goal, ia ter dois jogadores em campo e o Cowboys ia ganhar o first down e ia ter a chance de anotar o touchdown. Acho que estava bem, tava ou dentro da red zone ou muito perto da red zone. E tem uma chance até razoável. Tá, uma chance ok, porque era o Matt Castle, o quarterback. Mas realmente foi um erro grotesco de arbitragem, porque o Seattle pediu um timeout que ele não podia ter pedido e contou como se fosse um timeout, né? Porque foi a mesma função do timeout. Ele pediu o timeout, eles pararam, deu tempo do jogador sair de campo, acabou chutando o field goal com só 11 jogadores na defesa do Seattle. Então, foi uma chamada bem, bem ruim aí da arbitragem que pode ter custado aí 4 pontos no placar do Cowboys, que poderiam ter feito toda a diferença.
E além dessa jogada, cara, a gente ainda teve o touchdown lá que na revisão, na imagem, mostrou ali que o Luke Wilson caiu antes de cruzar o plano de gol, né? Só que aí acho que foi o Dean Blandino, né, que é o cara da arbitragem lá, ele falou que, tipo, por uma imagem mostrar que não era touchdown e outra meio que mostra, eles não teriam como ter certeza. Só que eu achei isso uma desculpa mais do que esfarrapada, porque a imagem que mostra o touchdown certo mostrava de frente ali que ele não tinha cruzado o plano de gol. E antes que o pessoal comece a falar, ah não, vocês estão chorando, que não sei o que, eu não acho que o Cowboys tenha perdido por culpa de arbitragem. E eu também acho que eles erraram naquele fumble lá do McFadden, eu acho que ele teve a posse de bola.
Essa do McFadden é uma coisa que tá me deixando bem, bem chateado com a NFL, porque eu simplesmente não sei mais o que é uma recepção, acredito que ninguém mais saiba. Então, você vê uma jogada sendo chamada de uma maneira, por exemplo, a jogada Dez Bryant, a jogada do Calvin Johnson, que eram duas mais famosas. Aí, por exemplo, duas, três semanas atrás, teve uma do Golden Tate que eu olhei e falei, porra, isso não é uma recepção nessa regra. Aí os caras vão lá e dão um touchdown. Aí essa semana agora, eu falei, porra, isso é uma recepção. Aí os juízes deram que é um passe incompleto. Então ninguém sabe mais o que é, né? Só precisa fazer alguma coisa, precisa mudar essa regra, porque senão vai ficar uma regra simplesmente que ninguém consegue interpretar ela.
Não, pois é, e só em relação, tipo, esse lance do McFadden que foi fumble, de uma forma ou de outra é uma jogada subjetiva, né? Ou seja, vai da visão do árbitro. Esse lance do timeout, tipo, tá na regra, ele não poderia ter cumprido dessa forma. Em relação ao touchdown que não cruzou o plano de gol, ele, pô, o Seahawks poderia até ter feito o touchdown na jogada seguinte, enfim, mas ele não poderia ter marcado o touchdown com a imagem mostrando. Na última campanha teve que eles deram o fumble do Castle retornado para touchdown ali. Eu achei que, tipo, pode parecer bizarro, mas foi correto eles marcarem o fumble, porque eles poderiam revisar e depois, se não foi mesmo, eles marcariam o passe incompleto. Foi o que aconteceu.
A gente sempre reclama do juiz apitar, né? Pô, deixa a jogada seguir, tá ligado? Deixa a jogada seguir e depois você avisa. Mas, cara, tipo, aquela ali tava muito óbvia, cara. Eu tava xingando, eu tava muito puto, velho. Eu tava, caralho, isso é um passo incompleto, velho. Como assim? Mas foda-se. É aquilo que o Plot falou.
Desculpa, completa, Léo.
Não, é aquilo que o Plot falou. Não vejo a Bertrand como culpada, jamais. Porque o ataque fez 12 pontos, cara. Você não pode culpar nada com o ataque fazendo 12 pontos. O Matt Castle sendo um lixo, não lançou nem 100 jardas. Mas, cara, tipo, a do touchdown ali do Luke Wilson, mano, eu olhei e falei, cara, tipo, beleza, o Lynch vai correr na próxima jogada e fazer o touchdown. Agora, aquela timeout pra mim é algo absurdo, assim. Foi tipo um... eles deram uma chance pro Seattle que cara, realmente não podiam ter dado. Tanto que os juízes jogaram duas flags, né, no campo que seria flag por 12 jogadores em campo, porque não precisa rolar o snap pra se dar essa falta. Você pode ter a iminência do snap. E mesmo assim eles voltaram, eles pegaram as flags e não deram a falta. Então, tipo, realmente não deu pra entender o que aconteceu ali naquele momento.
Então a culpa não foi dos juízes, foi do ataque, mas é a defesa que não força turnover. Vamos conversar sobre isso. 13 pontos apenas, ótimo nos últimos dois jogos. A gente sofreu 26 pontos, a defesa sofreu 26 pontos. Fora, a gente tomou mais pontos contra os Giants, mas foi por causa de retorno ou fumble, interceptação e afins. A falta de turnover, Plot, é um problema? Ou a defesa tá jogando tão bem, a gente consegue esquecer a falta de turnover? Ou porque o ataque não consegue fazer nada, a defesa precisa jogar melhor e forçar turnovers para ajudar o time a ganhar?
Eu acho que turnover faz falta sim, cara. O Léo fala, turnover é bônus, eu até concordo. O Patriots é um dos times que menos forçou turnover assim, na liga. Acho que é o quinto que menos forçou. Só que é um time que também não cede a bola. Também não sofre turnover. E a gente tem um ataque, cara, que tá com um ataque muito limitado. O Dez Bryant ainda tá voltando. Ainda não tá 100%. Tem um quarterback muito fraco. Então, esse ataque, ele precisa que a defesa faça algo a mais do que ele tá fazendo. Conseguiu interceptação, na interceptação a gente conseguiu 3 pontos. Só que, pro nosso ataque hoje, só isso não basta, infelizmente. A defesa tá muito boa, acho que foi só um touchdown sofrido sofrido pela defesa nesse jogo. Contra o Giants, acho que a defesa só sofreu um touchdown também. Acho que em vários outros jogos, né, a defesa sofreu um touchdown contra o Eagles, contra o Giants na primeira rodada também. Então você vê que a defesa está realmente bem constante, mas sem forçar turnover, e esse é o problema. O nosso ataque, ele precisa de algo um pouco a mais do que a defesa está fazendo.
Léo?
O Plot já falou a minha opinião sobre isso. Eu acho que a defesa está fazendo a parte dela. A defesa está jogando muito bem, ela está dando chance do Cowboys ganhar todos os jogos até agora. Talvez o único que ela não deu chance do Cowboys ganhar sem o Romo foi contra o Atlanta Falcons, que o time estava sem Jeremy Minsky, sem Greg Hardy, sem Randy Gregory, ficou sem o Chandler por parte do jogo. Mas todos os outros jogos a defesa cedeu 20 pontos contra o Saints, 13 pontos contra o Seattle, 13 pontos contra New York. Então eu não vejo como a defesa culpada. A defesa está jogando muito bem e a gente está querendo que ela jogue excepcionalmente bem, o que é pedir demais. Eu acho que não tem como você pedir pra defesa jogar excepcionalmente bem e aceitar o ataque jogando na merda como tá. Eu acredito que o ataque que tem que melhorar e tem que conseguir pontuar mais, e não a defesa, porque são raros os jogos que se perdem na NFL cedendo 13 pontos. Se olhar lá, se você fizer 13 pontos na NFL, você normalmente vai perder. É o que o Rafa falou, você não vai ganhar nunca na NFL fazendo 12 pontos sem anotar nenhum touchdown. E é assim, e nesse jogo o Cowboys forçou um turnover, uma interceptação do Greg Hardy brilhante, deixou o time dentro da red zone e o Cowboys chuta um field goal. Esquece, você vai perder o jogo. Se você não anota o touchdown começando o drive na linha de 20 yards, você vai perder jogos na NFL. É assim que funciona.
Só uma coisa que eu não gostei da defesa, cara, que eu achei que nisso ela foi mal, foi em relação a SEC, né, cara? A defesa, a linha defensiva tão badalada, tão forte, e contra uma linha ofensiva que já é fraca. Ele estava sem o principal jogador, que é o Russell, que ainda perdeu o center dele, que se machucou, e não conseguiu forçar um SEC. Eu achei que poderia ter feito mais. O Hardy chegou no Russell Wilson umas duas vezes, né? Só que ele se livrou da bola um pouco antes. Mas eu acho que faltou um pouco do Cowboys.
Mas o ataque do Seattle, ele fez um ajuste ali no jogo depois que eles estavam meio que fugindo do Greg Hardy. Toda jogada o Wilson fazia um dropback de 7, 8 jardas, 7, 10 jardas pro lado direito dele, que era pro lado contrário que o Greg Hardy estava jogando, né, que estava no lado esquerdo dele, no lado direito da linha defensiva do Dallas. Então eles estavam realmente dificultando esse matchup, eles iam pra longe do Hardy e dobrava a marcação no Crawford ou no Lawrence. Então, eles fizeram um ajuste ali durante o jogo, porque o Hardy tava realmente pressionando bastante o Wilson, apesar de não ter conseguido sex. E muitas vezes o sec não é a única forma de você, da linha defensiva, fazer barulho no jogo, né? Você fazer uma pressão, você fazer um hit, essas coisas também podem mudar a partida, você conseguir forçar um turnover a partir disso, você deixar o quarterback um pouco mais aflito dentro do pocket, mas um ou outro sec ali teria sido bom, mas como eu falei, 13 pontos você não pode reclamar, cara. A defesa fez o trabalho dela, foi culpa do ataque não ter feito pelo menos, sei lá, 15 pontos mais um field goal ali, ou um touchdown que teria dado a vitória.
Vamos então só concluir o ataque e esse jogo com o nosso jogo terrestre, que nas últimas rodadas apareceu bem, mas vem sofrendo do mesmo problema. Começa muito bem, Darren McFadden correu para quase 40 jardas no primeiro drive, e depois, quando o jogo continuou, o ataque corrido parou. Léo, por que isso acontece, cara? São ajustes que o time adversário sempre consegue fazer melhor do que os Cowboys, é problema do técnico, é a linha defensiva ofensiva que não consegue abrir mais tanto espaço, os running backs que se cansam. O que acontece e por que isso acontece, cara?
Eu achei que nas duas últimas semanas o jogo corrido foi um pouco mais consistente, principalmente contra o Giants. O time correu bem durante toda a partida. Nesse jogo começou bem e depois foi razoável, mas contra uma defesa tão boa quanto a do Seattle, sem ter a ameaça do jogo aéreo, eu achei que foi uma boa partida do McFadden. E mais uma vez eu achei que ele fez tudo o que o Cowboys precisa de running back. Ele foi decisivo, ele foi físico, ele conseguiu jardas depois do contato. E o Leo Collins entrou como left guard e ele tá jogando muito, né? Ele tem feito algumas boas jogadas, saindo, mostrando todo o seu atleticismo, fazendo os pulls, né, que eles chamam, você sair da sua posição e ir bloquear fora dos tackles. Então, ele realmente tá fazendo tá tendo um ótimo começo de carreira aí, e acredito que ele seja parte dessa melhora no jogo terrestre, assim também como a entrada do McFadden, que tá muito bem. O meu medo é o McFadden, tendo um workload tão grande, acabar sofrendo alguma contusão aí, ainda mais agora que o Joseph Randle não é mais jogador do Cowboys, a gente vai discutir isso daqui a pouco. Mas vamos ver aí como é que ele se comporta sendo esse líder aí do grupo de running backs do Cowboys.
Já que você comentou sobre o Joseph Randle, Platt, comenta um pouquinho pra gente então. Vamos sair desse jogo do Seahawks e vamos direto para o que está acontecendo de lesão, de transações e sobre a NFC, isso também, por favor.
Então, cara, sobre lesão, né, acabou de sair a notícia aqui que o Barry Church não vai treinar quarta-feira, né? Ele tá sentindo uma torção no tornozelo, que ele sentiu contra o Giants, né? Ele saiu de campo e tal. Ele chegou a não treinar Não treinou nessa última semana, né? E acho que agora ele também não vai poder treinar quarta-feira, mas acredito que jogue, sem problema. Mas ele chegou a falar que tá sentindo dor, que tá tomando remédio pra dor, né? E tirando ele, a gente tem o Randy Gregory, que tá jogando um pouco porque o Garrett falou que ele ainda tá sentindo algumas dores também no tornozelo. E acho que de lesão importante é isso, né? O Dez Bryant, ele vai voltar a treinar. O Garrett falou também que ele vai voltar a treinar de forma boa. E acredito que ele já esteja bem melhor contra o Philadelphia Eagles. E acredito que só, cara, de lesão mais importante.
Vamos falar do Randall, então.
Não tem como não falar do Randall. A gente teve o podcast sendo gravado aqui à noite de terça. E o Randall foi dispensado hoje à tarde. Que foi uma coisa bem surpreendente, né, cara? Porque ninguém esperava que o Randall fosse sair, ele tava lesionado. O Jerry Jones falou ontem, na segunda-feira, que o Randall não jogaria contra o Eagles, já tava fora, e o resto da temporada ele não quis falar. Então ali já tava meio que encaminhado que ele seria dispensado. Mas eu achei estranho, cara, porque ele deve ter tido algum problema dentro do vestiário, naquela que ele saiu do treino mais cedo. Eu acho que deu algum problema, porque se ele tivesse lesionado e o Jerry Jones não dava certeza ao longo da temporada, o Cowboys poderia muito bem ter botado ele na injury reserve e resolver o problema no que vem. Mas não, o Cowboys quis dispensar ele. Então eu acho que tem algum motivo bem forte por trás dessa decisão.
Léo?
É, tem tudo o que aconteceu na off-season também, que ele foi preso por porte de... Foi preso não, ele foi, sei lá, levado para a delegacia por tava com porte de drogas, uma mulher ligou falando que estava sendo agredida por ele, depois desmentiu, falou que não tinha acontecido nada, e a polícia não achou nenhuma marca de agressão nela, e parece que a NFL vai suspender o Joseph Randle por causa desse caso, estão falando aí algo em torno de um ou dois jogos. Teve o caso no ano passado que ele roubou os perfumes e cueca lá numa loja, que foi a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. E eu acho que acredito que além de tudo isso e do que o Paulo falou dele ter vazado do Valley Ranch ali pra... Não se sabe o motivo até agora. Tem o motivo de que ele não tá produzindo em campo o que se esperava, né? Por exemplo, assim, o Greg Hardy, ele tá tendo uma mídia muito grande em volta dele. Mas ele chega no domingo, ele vai lá e produz. Ele não é um problema dentro do vestiário do Cowboys. Ele se dá bem com os jogadores de linha defensiva, ele se dá bem com os jogadores da defesa. Agora você tem o Joseph Randle, que é um cara que tá dando todos os problemas fora de campo. É, ele tem alguns problemas dentro do vestiário. E ele não tem a atitude que o Garrett gosta. Por exemplo, na entrevista lá, ele depois do jogo contra o Saints, ele sofreu um fumble na goal line, até voltaram depois. Mas daí no final, o Garrett falou, ficou puto com ele e ele falou na entrevista, ah, são 6 pontos, foda-se. Então a atitude dele... Combinando tudo isso com a falta de eficiência dele dentro do campo, eu acho que o Cowboys falou, ó, ele não tá produzindo de campo, ele tá dando problema fora de campo, eu acho que é melhor a gente cortar ele e seguir a vida aí com o Darren McFadden e Christian Michael, que estão tendo os dois jogos razoáveis aí nas últimas 2 semanas.
Boa. É, surpreendente a notícia, porém a vida segue e vamos falar sobre a NFC East. Porque...
Porra,
oi.
É, só uma coisa, você acha que o Cowboys vai contratar alguém pro lugar dele? O que o Cowboys vai fazer com esse espaço no elenco aí que ele deixou?
Cara, eu esperava, quer dizer, eu realmente espero que o Cowboys traga o Jerry Heine, que é aquele jogador australiano, se não me falha a memória, ou como que fala?
Neozelandês.
Ótimo retornador de kickoff e de punt, então ele seria muito útil. E a notícia é que o Jacob Jones acabou de ser mandado embora dos Chargers, que é outro jogador que poderia vir para completar o elenco e nessa parte de special teams que a gente tá tendo problemas. Eu espero isso, eu não sei, eu não acho que tem algum running back, o Perry Thomas já foi tomado para outro time. Eu não sei, eu vou até olhar agora, enquanto eu espero que vocês falem, o Léo quer falar. É, fala quem que você acha, Léo, que eu vou ver quem são os running backs que estão ainda no mercado.
Bom, primeiro, sobre o Haney e o Jacob Jones, eu acho muito difícil o Cowboys atrás dos dois, porque eles são simplesmente retornadores, eles não acrescentam nada além disso pro elenco. Cara, o Cowboys não valoriza essa posição, tá muito claro isso, porque o Luke Whitehead é um retornador melhor do que o Cole Beasley de punt e é o Cole Beasley que tá retornando, mesmo tendo sofrido fumble contra o Giants. Então, Cowboys não valoriza sua posição, o Haney só faz isso, ele é um running back bem fraco, ele tá no practice squad agora do Niners, então se o Cowboys contratasse ele, teria que ficar com ele 3 semanas no elenco pra poder cortar. E o Jacob Jones, o Cowboys tá com 6 wide receivers no elenco nesse momento, é muito difícil acreditar que o Cowboys contrataria mais um. É, eu acho que o Cowboys pode procurar outras posições pra ir atrás, quem sabe linha defensiva que não tá com um elenco muito, muito grande nessa posição. É, talvez até adicionar um outro running back que esteja em algum outro time, porque o Cowboys segurou 4 durante toda a temporada, pode ser que queira continuar segurando 4. Mas eu acredito que o Cowboys vai procurar alguma outra posição aí, porque o time está com muitos jogadores já em algumas posições que não são necessárias, como 3 quarterbacks, 6 wide receivers, 4 tight ends. Isso é mais do que o Cowboys normalmente utiliza nessas posições. Acredito que o Cowboys possa procurar ajuda na defesa, linha ofensiva, algum desses dois setores do time.
É, só dos running backs disponíveis, Rafa, quando você procura, tem o... Só pra falar os que estão disponíveis, o No-Show Moreno tá aí, o Monty Ball, o Ray Rice, eu nem vou citar, porque ele seria completamente ridículo se o Cowboys trouxesse, não só o Cowboys, como qualquer outro da liga. Só que eu acho que o Moreno e o Ball são os dois mais significantes aí. Tem o...
Steven Jackson. Peyton Hillis. E o Leon Washington.
Eu sempre falo uma coisa, cara. Tipo, existe um motivo pelo qual esses caras não têm time. 32 times não querem nenhum desses jogadores, tá ligado? Não vai ser o. O Cowboys vai contratar nenhum desses caras, ele vai fazer a diferença. Então, sei lá, eu não acredito que o Cowboys vá atrás de algum veterano. Se for pegar algum outro running back, vai ser como foi o Rod Smith. É, ir lá e buscar algum cara no elenco de outro time. Já foi, não pode fazer mais nenhuma troca, então esquece trocas. Já fechou o período de trocas da NFL. Então, eu acredito que o Cowboys ou vai buscar ajuda em outros setores ou vai buscar algum running back em practice squad, que acabou de ser cortado, alguma coisa desse tipo. Não acredito num veterano aparecendo em Dallas.
Então vamos discutir então agora sobre a NFC East. A gente perdeu outro jogo, estamos 2-5. Se fosse qualquer outra divisão, tirando a AFC South, provavelmente a gente falaria, bom, temporada acabou, vamos pensar na temporada que vem, vamos ganhar os jogos que tiver, por honra. E, Moyo, não. Estamos um jogo e meio atrás dos Giants, que é o líder da divisão. Todo mundo depois da derrota fala, puta, fudeu. A gente tinha que ter ganhado pelo menos... Tinha que estar pelo menos, sei lá, 4-5 quando o Romo voltar. Vai ficar muito difícil ficar tá 5-4 pra gente ter uma chance. Não. A divisão é horrível. E a gente tava conversando sobre isso no WhatsApp. A conta que a gente tem que fazer daqui pra frente não é quantos jogos a gente tem que ganhar até o Romo voltar. Mas quantos jogos o Romo consegue tirar quando ele voltar. Então vamos falar assim. O Giants daqui 2 semanas vão estar... 5-5. E os Cowboys vão estar 5-7. Vamos falar assim. O Romo consegue tirar esses 3 jogos de diferença? Porque os Giants é um time ruim. O Romo provavelmente vai ganhar nos últimos jogos, eu diria uns 5-6 jogos pelo menos. Eu tô bem confiante, mas talvez 5-6 jogos com o time que nós temos hoje, a gente consegue. Eu queria saber de você, Plat, primeiro. Você vê da mesma forma que eu tô enxergando isso? Você acha que é para continuar confiante, mesmo com todos esses problemas de técnico, de quarterback? Ou você acha que a temporada realmente já era?
Então, cara, eu concordo com você. Eu acho que a conta tem que ser mais por esse lado. Só que a gente tem que olhar também de outra forma, por exemplo. E a gente tem que ver os jogos que cada time tem na temporada e fazer uma conta. Por exemplo, o Giants ganhou do Buffalo Bills. Então, para a gente empatar com eles, a gente teria que ganhar também. Com o Saints, os dois perderam, então esse jogo não influenciou. Por exemplo, o Falcons, os dois perderam. O Eagles, eles perderam lá, a gente ganhou, então a gente tem uma vantagem. O Redskins, eles ganharam em casa, então é um jogo que a gente teria que ganhar também. E para a gente tirar essa vantagem, a gente tem que ganhar jogos que eles não vão ganhar, vão ser equivalentes assim. E para isso, eu acho que a gente vai ter que ganhar jogos que a gente esperava que a gente fosse perder. Entre eles, o Packers fora. Eu acho que é um jogo que a gente vai ter que vencer de qualquer jeito. Além do Bills fora, que também é um jogo difícil. Só que aí entra esse caso de equivalência. E é isso, cara. O Eagles também pode entrar na discussão em relação a alguns jogos. Só que se a gente ganhar deles nesse domingo, eu acho que a nossa situação contra eles fica bem favorável. Até pelo retrospecto e a nossa... O nosso recorde na divisão, né? Que vai ficar muito favorável e vai dar pra tirar isso no confronto direto até contra o Giants.
Léo?
O que você falou, Rafa, perdão, faz muito sentido no... Porque assim, eu quando o Romo se machucou, eu pensei, puto, o Cowboys vai ganhar 10 jogos na temporada. E, cara, hoje eu vejo totalmente de uma maneira diferente. Por exemplo, pro Giants ficar 10-6 na temporada e levar a divisão, eles terão que terminar 6-2. O time de Giants é muito fraco, eles não vão ficar 6-2, até porque eles enfrentam Patriots, Jets, Dolphins, Panthers, Vikings, enfim. Pro Eagles ficar 10-6, eles precisam terminar a temporada 7-2, sendo que eles enfrentam Dolphins, Patriots, Bills, Cardinals. Então, cara, não vai acontecer. Eu não duvido, não tô dizendo que vai ser o Cowboys, porque eu acho que não, mas eu não duvido que o time leve a NFC East com 8-8. Talvez um 9-7.
Vai dar 7-9.
Cara, não duvidaria. Sim. De verdade pra você. Mas, cara, eu acho que, por exemplo, 9-7 é garantido levar essa divisão. Porque eu não consigo ver jamais o Giants fazendo 6-2 e nem o Eagles fazendo 7-2. É simplesmente, sei lá, surreal pensar isso no estado que os times estão agora. Oi?
Nem os Redskins.
Ah, não. Redskins eu não vou nem contar, né? Porque... É o Kirk Cousins, o quarterback deles. Apesar do time ser bom,
ele
não consegue liderar o time pra vitórias.
Ele ganhou o prêmio de melhor jogador da semana passada, cara, da NFC.
É, com uma virada sobre o Buccaneers. Ele realmente jogou muito bem, né? Mas, não confio no time. Mas tudo bem. Mas também é a mesma coisa. Eu não acho que o Redskins vai ganhar 10 jogos. E 9-7 leva essa divisão. E como você falou, talvez 8-8, 7-9, sei lá. Seria bem triste ver a NFC East com tanta tradição levando um time dos playoffs com recorde negativo, né? Mas pode ser que isso acabe acontecendo esse ano.
Vamos então conversar sobre esse jogo do Eagles e Cowboys, que é muito importante, Sunday Night. Se a gente ganhar, a gente vai ficar 3-1 dentro da divisão, com as 3 vitórias que nós teremos dentro da divisão, o que é excepcional. O Murray está de volta a Dallas. Plat, quais são as expectativas?
Expectativa é muita vaia, né, cara? Eu acho que a torcida... acho que a torcida vai chiar muito, vai xingar, vai aparecer no telão, a torcida vai falar muito. E eu acho que o Cowboys tem boa chance de parar ele, cara. Eu acredito que ele possa ter um jogo de mais de 100 jardas, por exemplo. Eu acho que o Cowboys tem tudo para parar ele, como parou na última partida entre os dois times, né, cara? Porque naquela partida, o ataque do Eagles era o time titular. Acho que eles não tinham nenhum desfalque assim, significante. E a defesa do Cowboys ainda estava sem alguns jogadores. E mesmo assim conseguiu forçar, foram o quê? 3 turnovers. Conseguiu parar o Eagles a 3 pontos. Praticamente o jogo todo eles conseguiram um touchdownzinho já no garbage time. Então eu acho que a defesa tem tudo para conseguir ganhar o matchup de novo. Principalmente em cima do Murray ou do Ryan Matthews, que está até sendo cogitado para ser titular na frente do Murray.
Léo?
É, e é interessante que bem nessa semana que o DeMarco Murray volta a Dallas, o Cowboys pensou o Joseph Randall, que era o cara que se esperava que fosse o substituto dele, né? E o Randall fez alguns comentários que o Murray tinha deixado carne no osso e que tinha deixado algumas jardas dentro de campo que ele poderia ter ganho mais. E o Randall não vai ter chance de provar isso na frente do Murray, né? Foi cortado e ainda não nenhum time escolheu... contratou ele. O DeMarco Murray não vem tendo uma grande temporada, mas ele tá melhorando. Tá. Eu ainda acho que ele é um fit horrível para aquele ataque, mas ele deu uma adaptada, o Chip Kelly também. Mas não vejo ele sendo um grande fator, até porque vai ter, assim como na semana 2, aquela coisa diferente, né, de você ter que parar esse cara, porque ele mudou de time, ele foi pro arquirrival e ele era seu companheiro. Então eu acredito que o Cowboys vai conseguir parar ele, mas acho que ele vai ter uma partida bem melhor do que a que ele teve na semana 2, até porque pior que aquilo seria quase impossível, né?
Sem contar que o Greg Hardy ajudou a financiar aquele banner que voou no training camp dos Eagles, falando que os sacks estavam chegando. Então a gente tem que esperar muito do Greg Hardy também essa partida, porque tem que, pô, ele falou pra caralho, agora vamos ver se ele consegue backup as palavras dele, né? Porém, a defesa dos Eagles também estará com um jogador de volta, com o Alonso, que se machucou na semana 2 contra os Cowboys e está voltando agora com uma lesão, depois de uma lesão no joelho. Léo, como que o Alonso impacta nessa defesa ali do lado do Michael Kendricks?
É um front seven muito forte, né, do Eagles, aí, com se o Alonso realmente voltasse, concretizar essa volta dele, como estão falando. Tem dois bons linebackers, que sabem parar a corrida e também jogam bem contra o passe, que o Alonso e o Kendrick, como você falou, eles ainda tem o DeMeco Ryans. E todo esse front seven é um front seven muito forte, o Cowboys sempre tem dificuldades para correr a bola com a bola contra os Eagles. Ano passado o Murray teve muitas dificuldades, ele teve uma média menor de 3 jardas jogando contra o Eagles. Na primeira semana também o Cowboys teve várias dificuldades, mesmo com o Romo jogando. Então vai ser uma volta importante pro Eagles. Ele jogando junto com aquela linha defensiva que é ótima, com o Fletcher Cox, eu vejo gente cogitando ele para ser o jogador defensivo do ano e não discordo. O Benny Logan, ainda tendo os dois outside linebackers, são muito bons, o Brandon Graham e também o Connor Barry. Então é um front seven muito bom e com a volta que o Colons fica ainda melhor, eu acredito que é o ponto forte não só da defesa do Eagles, mas também de todo o time deles.
Mas a gente vai ter que conversar sobre esse duelo excepcional que depois de Tom Brady e Peyton Manning, Por que não Sam Bradford e Matt Cassel? Plat, por favor, comente sobre esse duelo, é, talvez épico.
É um baita de um duelo, né?
Um baita de um duelo.
Só que o Bradford leva vantagem de sobra nisso, né? Só que eu acho que o Bradford vai ter dificuldade. Só que pelo estilo do ataque do Eagles, cara, eu acho que eu não vejo o Bradford sendo tão pressionado assim. É, pela velocidade do ataque do Eagles, eu acho que a linha defensiva vai ter dificuldade em conseguir forçar sec. Turnover eu acho que pode conseguir sim, eu acho que tem chance. Mas eu acho que sec, eu acho que a defesa vai mais uma vez ter alguma dificuldadezinha. E o Matt Cassel, cara, eu acho que ele precisa voltar a ter um pouco mais de confiança, né, cara? Ele que acionou tão bem ele, os recebedores no jogo contra o Giants, ele buscou bastante o item, conseguiu uns passes longos. É, ele fez bem o rodízio, né? Eu não sei se o Butler não ter jogado pode ter influenciado, mas ele não buscou o Devin Street, o Terrence Williams, acho que só teve um, dois passes na direção dele. E eu acho que ele precisa balancear mais esse ataque, cara. Usar todos os recebedores, usar o Cole Beasley que não teve recepção, continuar usando o Darren McFadden, mas não da forma excessiva que estava usando agora. E eu acho que o caminho do Matt Cassel é por aí, cara. É conseguir fazer esse jogo rodar em todo o ataque, não só em os dois, três alvos escolhidos sempre.
É, eu discordo do Plat no ponto do sexo. Eu acho que o Cowboys, a defesa do, por mais que, como ele falou muito bem ali, o ataque do Eagles se livra muito rápido da bola, seja projetado para isso, o Sam Bradford não consegue, né? Porque ele é um quarterback fraco, ele segura muito a bola, ele não tem presença de pocket. E o Tyron Crawford sempre joga bem contra o Eagles, os dois guards deles são fracos. O Greg Hardy agora também, junto com o Randy Gregory, vão botar pressão ali pelos lados. E quanto ao duelo, a única vez que eu consigo, por exemplo, assim, olhar para trás nessa sequência de derrota do Cowboys, eu vejo que todos os quarterbacks que o Cowboys enfrentou, pelo menos na minha opinião, estão entre os 12 melhores da NFL. Você pega aí Drew Brees, Matt Ryan, Eli Manning, Russell Wilson, Tom Brady, para mim são todos bons quarterbacks e alguns deles são ótimos quarterbacks. E é uma liga de quarterbacks, né? A partir do momento em que você tem um quarterback jogando ou Brandon Weed ou Matt Cassel, que é muito abaixo do quarterback adversário, como esses 5 que a gente enfrentou até agora, a chance do Cowboys vencer é muito pequena. A partir do momento em que você enfrenta um quarterback que é, lógico que é melhor que o Cassel, mas é um nível, a diferença é menor, o Cowboys passa a ter chances confiando nas outras armas em volta do Cassel na defesa. Então acho que esse é o único ponto positivo que eu vejo desse confronto do Cowboys aí, mas apesar do Bradford ser muito fraco, ele ainda é melhor que o Matt Cassel.
Vamos então falar também sobre os special teams agora, porque a gente teve alguns problemas nos últimos jogos, contra os Giants, principalmente. E agora a gente enfrenta um dos melhores jogadores do Special Teams, que é o Darryl Sproles. Plat, como conter esse pequeno homem?
É uma boa pergunta, né, cara? A gente teve problema com o Dwayne Harris, não só do retorno pro touchdown, mas ele já tava conseguindo retornos bons, coisa que a gente não viu na semana 1 lá contra o Giants. Ele, quando ele foi tentar retornar, ele acabou se fudendo. E o Tyler Lockett também conseguiu alguns bons retornos contra a gente, né? Então é uma coisa que preocupa, porque o nosso special teams não é um que vai fazer diferença. Tudo bem, bloqueou o field goal, mas em relação a retorno. Porque o Lucky White, o kickoff mal retorna, né? O Lucky White, quando pega a bola, ele chega na linha de 20 jardas e não consegue avançar mais. E punch, o Cole Beasley só tá lá pra agarrar, e isso quando agarra, né? Mas é isso, cara. O nosso special teams não vai conseguir colocar o Cowboys em uma grande situação de campo favorável. E a gente tem o Sproles, que é um baita de um retornador, né? Ele já teve touchdown de retorno essa temporada. E é um cara pra gente ficar de olho. No jogo contra o Eagles na semana 2, ele não teve um desempenho tão bom assim, mas com essa fragilidade dos special teams nesses últimos jogos em relação a retorno, eu acho que os Sproles é uma arma a ser estudada à parte.
Boa, então vamos lá, quem tá um pouco sem tempo. Léo, você quer completar alguma coisa sobre os special teams?
Não, tá. Só acho que não é um problema, só isso.
Tá, Vamos lá, então. Chance do Cowboys ganhar. Grande, pequena, pouca, imensa. Como que você vê isso, Léo?
Bom, daqui a pouco a gente vai falar o placar, mas enquanto o Cowboys não me provar que ele pode ganhar sem o Tony Romo, eu vou achar que as chances são bem pequenas. Acho que é o matchup mais favorável que o Cowboys tem até agora, por isso que eu falei agora há pouco da disputa dos quarterbacks, mas vejo o Cowboys tendo dificuldades correndo com a bola contra as front seven do Eagles. Vejo a secundária do Seahawks, apesar do Eagles, apesar de não ser forte, ela tem forçado turnovers, principalmente com o Malcolm Jenkins. Né? O Brandon Browner vai ter problemas aí contra o... que eu falei Brandon Browner? Byron Maxwell vai ter problemas aí contra o Dez Bryant, mas o Matt Castle não vai conseguir achar ele com consistência. Então, acho que é um matchup oficialmente difícil, mas defensivamente acho que o Cowboys tem grande vantagem contra o Eagles. Vai conseguir forçar um outro turnover e quem sabe aí também parar bem o jogo terrestre com o DeMarco Murray, Ryan Matthews e o Darren Sproles.
Ah, já que você falou do placar, fala o placar aí que você acha, Léo, por favor.
Eu não tinha pensado no placar, mas sei lá, eu acho que o Eagles vai vencer esse jogo 20 a 13.
Latch.
Fudeu, porra. Ficar secando a gente. Vai. Eu vou.
Pô, semana passada eu apostei em vitória, velho. Me arrependo bastante. Conta isso.
Eu vou apostar 17 a 10, gente.
Pô. Eu vou 19 a 17 Cowboys. Bold prediction, Léo?
Caraca, que pressão, né? Semana passada eu acertei.
Que pressão.
Essa semana tem que ser responsa, né? Então eu acho que o Lucky White vai ter mais jardas terrestres do que o DeMarco Murray essa semana.
Ousado, boa. Plat.
Se a pressão é ousada, tem que ser ousado. Eu acho que o Beasley vai ter um touchdown de retorno de punch.
Porra.
Caralho, cara, essa é tipo as do Nick Hayden, tá ligado? Tinha que ter proibido.
Isso porque eu não confio nos special teams, hein?
Eu vou que o Sean Lee terá 20 tackles nesse jogo.
Caralho.
20 tackles.
Só ele vai estar clear, então.
Não, mas é que os Eagles têm bastante jogada ofensiva. Eles jogam com, sei lá, 75, 80 jogadas por jogo, então... E muita corrida, então 20 parece um número razoável.
O McLean não vai jogar.
Né? Eu sei, por isso que é bold, cara. Exatamente por isso.
Cara, essa é tipo Matt Castle vai correr pra mais rápido que o Russell Wilson, tá ligado? Foi zoado e daí semana que vem a gente vai estar aqui falando: ô, Chan Lee, 21 tecos na partida.
Pode crer. Bom, mas beleza, é isso aí. Querem completar mais alguma coisa, galera?
Okay. Kellen Moore e James Winston contra a Tampa. Que duelo.
Que duelo.
Ô, Rafa, eu só queria deixar um recado aí, cara. O pessoal que acompanha o site, a gente fechou o mês de outubro com um recorde de visita da história, desde que o site virou Blue Star Brasil, né?
Mais de um milhão de visitas no site. Muito obrigado.
Ele fechou com recorde, né? Antes era o mês de maio. O mês de outubro bateu. Então, gostaria de agradecer a todo mundo aí que ajudou nesse recorde. Valeu, pessoal.
Obrigado também, galera, que tá dando...
Estamos fechando um contrato de patrocínio, né? Estamos fechando um contrato de patrocínio pro podcast e pro site também. Mais novidades em breve aí, mas como tá bombando tanto, a procura tá grande.
Jorge Agudel tem contato com o Gabriel Platt, querendo patrocinar e abrir uma franquia aqui no Brasil sobre notícias da NFL. Vamos ver, né? Estamos fazendo nosso trabalho aqui, né, irmãozinho? Para poder levar para você a melhor informação possível. Mas é isso aí. Podcast, Tumor Drill, secada da rodada, pré-jogo, pós-jogo, tudo no Blue Star Brasil, além do plano de jogo, como você já sabe. Um beijo, uma boa noite, uma boa tarde, ou um bom dia para você. Falou!
Tchau!
How about them, boy?